Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E meu papo hoje é com o Elias Luiz. O Elias, ele é fotógrafo profissional há 23 anos, com trabalhos publicados nas principais revistas do Brasil. Desde 1999, realiza viagens experienciais, conhece 30 países e já percorreu diversas trilhas no Nepal, Tibete, Patagônia, Machu Picchu, Ilha de Páscoa, Canadá e entre muitos outros lugares. Foi o primeiro brasileiro a percorrer o Laugavegur Trail, de 54 km na Islândia e os 450 km em Kongsvinger. Autor de 2 livros, já está escrevendo o terceiro. Em 2007, lançou o Extremos, que é o maior portal de aventuras do Brasil e o terceiro maior do mundo. Em 2010, lançou o seu canal de podcast e em 2014, a editora de livros de aventura. Bom, pessoal, lembrando mais uma vez aí do nosso Apoia-se. Se você gosta do nosso podcast, se você quer contribuir com o nosso podcast, basta acessar o site renatobragapodcast.com.br, entra lá no nosso link do Apoia-se e nos apoiar. Bom, pessoal, sem mais delongas, bora lá pro talk. E aí, Elias, tudo bem?
Olá, Renato, tudo bom? Obrigado pelo convite, hein?
Que isso, meu caro. Elias, você pode falar um pouco de quem é o Elias Luiz hoje? Né? Quais são os seus valores, assim, as metas, objetivos? Quem é o Elias como pessoa hoje?
Cara, o Elias hoje é complicado. Tô com 48 anos. Hoje eu sou o resultado do que eu vivi até aqui, né? Então, é um emaranhado de coisas que acabou culminando o que eu sou hoje. Sou editor de um site de aventura, que é o extremos.com.br, e também sou escritor. Tô terminando de escrever meu terceiro livro. Então, é mais ou menos isso.
Excelente. E para falar um pouco sobre como tudo começou, né? Porque se a pessoa, por exemplo, entra no seu site, olha e fala, nossa, eu também quero ter essa vida, né? Eu quero vivenciar aquilo que ele vivencia, viajar e fazer muitas outras coisas, mas não sabe, né, de tudo, qual foi árduo chegar até onde você chegou. Você pode falar um pouco da sua história, de onde você veio, como foi essa caminhada para chegar até onde você chegou hoje?
Cara, isso é complexo.
É de uma maneira mais assim, resumida, né?
Então eu vou começar com 12 anos, vai.
Manda bala, meu cara.
Só pra você ver como as coisas conectam, né? E eu lembro que eu tinha 12 anos, estava sentada na varanda da minha casa e minha irmã mais velha, eu tinha 12, minha irmã tinha uns 18 e 19 anos com a amiga dela. E sabe como é criança, adora escutar a conversa de pessoas mais velhas, né? E as duas estavam conversando, elas estavam comentando sobre um piloto de avião, um avião, né? Um voo que caiu e o piloto sobreviveu. E a partir daí, o piloto, quer dizer, ele cria uma nova vida, né? Porque ele passou por uma situação de quase morte e várias pessoas morreram e ele não. E a partir disso, ele mudou, morava em São Paulo e foi viver numa cidade pequena, num sítio pequeno e plantando a sua própria comida e tendo uma vida com mais contato à natureza, né? Dando mais valor à vida, né? E eu lembro que quando eu escutei isso, né? Tinha 12 anos, eu até estranho ter pensado isso, né? Eu lembro que eu pensei assim, cara, eu não vou esperar passar por uma situação de quase morte para querer viver a vida, né? Vou tentar aproveitar a vida o máximo que eu puder. Para mim, hoje, pensando nisso, o que eu pensei lá atrás, é muita filosofia para uma criança de 12 anos. Ou isso já estava dentro de mim, para eu poder pensar isso, com certeza isso já estava dentro de mim. Então, eu acho que eu sempre fui mais ou menos assim. Eu até tentei ser uma pessoa normal. Eu fiz curso técnico de eletrônica no Colégio Dom Bosco, Americana, e depois fui para a USF, em Itatiba, fazer engenharia eletrônica, né? E eu trabalhei na IBM, na época eu trabalhava na IBM, e depois a minha vida começou a mudar, e eu eu trabalhava no CPD. CPD é um lugar que você, pra você saber se tá chovendo ou se tem sol, você tem que passar no mínimo 3 portas até você saber se, se tá chovendo. Então, era uma coisa muito, muito fechada e você não via nada. E depois eu saí da IBM. E quando eu saí da IBM, eu comecei a prestar serviço para a IBM, né? Para aquele serviço que antes eu que acionava o técnico para ir consertar, eu virei o técnico que ia consertar. E para isso, para consertar essas, os equipamentos, que eram equipamentos via satélite, eu ia nas usinas de cana-de-açúcar, nas concessionárias Fiat, lojas americanas, e eu tinha que viajar. E eu pegava muita estrada. E o interessante, que é até uma mensagem para as pessoas, né? Que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas com medo de perder o emprego, né? Essa instabilidade. Eu acho que eu nunca saí de um emprego e fui para outro pior, né? Sempre, ou talvez eu costumo olhar muito o lado do copo cheio, né? Mas eu nunca saí de um lugar para outro pior. Então, sempre foi melhor o próximo passo que eu dava. Então, muita gente tem medo, né? Quando, de perder emprego. Que vai ser da minha vida? Acabou minha vida? Não, a vida segue, né? E essa instabilidade normalmente dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes um pouco mais. Mas sempre surge uma coisa melhor. E eu... Três dias que eu trabalhava para IBM, quando eu tava fora, era o salário que eu tinha durante 1 mês que eu precisava trabalhar. Só que eu não tinha tantos serviços assim, eu fazia 5 ou 6 por mês. E sobrava muito tempo vago para mim, né? E eu com 20 e poucos anos, tempo vago, com essa, você com toda essa energia, você não vai ficar parado, você não vai ficar deitado em casa esperando o bip. Na época era bip, né, que tocava, não era celular, era o pager, né? Isso é 97 por aí. Então você não vai esperar isso. E eu comecei a fazer um curso de fotografia, eu já gostava, e comecei a desenvolver site na web também. E aí foi caminhando junto. Aí chegou um momento que muitos problemas que dava esse serviço da IBM era por causa de chuva, raios que queimavam o equipamento. Eles, que eles fizeram? Bolaram um sisteminha de proteção a raio e parou de ter trabalho, e o meu trabalho começou a minguar, né? Mas nisso eu já estava como fotógrafo e já estava como desenvolvedor web também. Então uma coisa foi mudando, foi naturalmente mudando a minha vida. E depois começou a minha vontade de querer me aventurar. E eu convidei um amigo, falei assim, pô, eu tenho um tio, né? Hoje ele é falecido, mas a família tem um sítio lá na Serra do Japi. E um dos morrinhos lá pertence ao sítio dele. Falei, pô, vamos acampar lá? Lugar seguro, a gente não precisa pagar nada. Se der alguma se der alguma zebra, a gente desce pra casa no sítio. Aí foi o primeiro contato com a aventura, né? Eu e um amigo meu, eu lembro que a gente chegou... Fizemos tudo errado. Tudo que dava pra fazer errado, a gente fez, né? E a gente começou a caminhar no final da tarde, escureceu e a gente não sabia a trilha, né? E a trilha é normalmente pra subir um morro, né? Uma montanha, em zigue-zague, né? Só que de noite, né? Só com uma lanterninha pequena. Eu falei, cara, a gente vai ficar perdido aqui, né? Só que a gente mirou assim, a gente sabia onde a gente tinha que chegar. A gente mirou uma linha reta, coisa que você nunca deve fazer, né? Mas... Aí a gente começou a subir a montanha em linha reta, e é muito mais difícil, né? Mas foi uma experiência fabulosa. Chegamos lá, acampamos. Quando acordei de manhã, umas 5h30 da manhã, aquela serração, aquela nuvem lá embaixo, sabe? Cobrindo toda a fazenda. E eu animado, falei, nossa, cara, que animal. Eu sou fotógrafo, né? Já meio tripé, já fotografando. Falei, que louco, né? A gente tá acima das nuvens. E o nome dele é Bonaparte, o apelido dele é Boi. Falei, Boi, corre, cara, vem ver, que animal, cara. E eu, na adrenalina mil, ele só colocou a cabeça pra fora, assim, na barraca. Olhou assim, tá bom. Voltou a dormir. Cada pessoa sente de uma maneira diferente. E outra, tem outras pessoas que gostam de dormir também. Então começou mais ou menos assim a minha vida na aventura. Depois, 3 meses depois, meu primo me chamou pra escalar o Pico das Agulhas Negras. Aí eu comecei a ter mais contato com a natureza.
Que legal, cara. Eu lendo um livro, o livro que você me passou, eu vi que transcende muito o natural, mas ao mesmo tempo é simples, né? Você fazer as suas viagens e tudo mais. Eu estava lendo o livro Tour du Mont Blanc, né? Que você me passou, e E você dá detalhes de coisas ali, que são coisas simples, né? O fato de você se sentar na frente de uma, acho que numa igreja, né? Que você estava ao lado de uma igreja
Isso.
conversando com a senhora, e a senhorinha, aquela, né, já resolveu se aposentar e está simplesmente observando as pessoas, a movimentação, e lendo um livro, e você participando disso, sabe? Da simplicidade de você conhecer pessoas no meio do caminho, né? De gerar essa. Como é que eu posso dizer? Essa naturalidade, né? Coisas que hoje nós não temos. Hoje a gente acaba, às vezes, conhecendo pessoas forçadamente no trabalho e tendo que passar por situações complicadas. Eu acho que ter toda essa liberdade que você tem de viajar e conhecer pessoas novas em momentos oportunos é o que faz total diferença, né?
Então, teve uma coisa que. Foram duas coisas, na verdade. Quando eu fiz a. Quando eu escalaminhada, na verdade, até o Pico das Agulhas Negras, né? E eu fui com meu primo, era a primeira vez, quer dizer, era a segunda vez numa montanha. E quando eu tava. A gente tava escalando, né? Tem umas partes que a rocha é muito alta, não dá para você colocar a mão e fazer apoio e subir. É, e eu, cara, eu falei, o que que eu faço aqui, cara? Não tenho apoio pra pôr pé em nenhum lugar. A pessoa que tava atrás de mim, que eu não conhecia, né? Porque tinha várias pessoas subindo ali, a gente tava em, acho que uns 5, 6 amigos, só que atrás de mim era uma pessoa desconhecida. A pessoa pegou e espalmou a mão na rocha e falou assim, pode, como um degrau. Falou, ó, pode pisar, você usa minha mão como apoio e você vai alcançar lá em cima a rocha. E eu pisei na mão do cara e fui lá e subi. Falei, cara, eu pisei na mão do cara, nem conheço o cara, né? Falei, que coisa louca, né? E lógico, depois eu também ajudei outras pessoas dessa mesma forma, né? Mas eu achei isso muito, muito legal. E depois que a gente escalou, a gente voltou pro acampamento e ia dormir. Aí tinha um pessoal fazendo rapel. E eram uns japoneses. E tinha uma criança de, eu acho que tinha entre 3 a 4 anos fazendo rapel, né? E os pais lá embaixo só dando risada, fotografando e incentivando o filho, e o filho descendo na corda sozinho. Eu falei, cara, que louco isso, né? Não tem ninguém aqui para gritar que isso aí é loucura, que ele vai morrer, né? Para, moleque, desce daí, doido. Ninguém, o pessoal tá dando risada, tá aplaudindo, tá gostando. Eu falei, que mundo é esse, né? E se fosse na cidade, seria tudo ao contrário. E então começou a abrir minha
Exatamente.
mente para esses detalhes, né? Mais simples da vida, né? E outra, quando você vai para uma montanha, para uma aventura dessa, você tem que se adequar à simplicidade. Porque se você carregar a sua cama, querer carregar a sua cama, aquele bife que você frita bem grosso, assim, sabe?
Vai
Isso não vai
pesar
ter na
nas
trilha.
costas, né?
Isso não vai ter na trilha. Então você vai achar a trilha muito ruim e você não vai saber por que você tá achando a trilha ruim, porque você tá com a cabeça na cidade ainda. Então, aos poucos você tem que ir entendendo isso. Ou se você não entender isso, você não vai gostar de fazer uma trilha e vai desistir, entendeu?
Sim. E só fazendo um overview dos lugares que você já foi, né? Você foi
Caramba.
no Everest, se eu não me engano, né?
Isso. Hoje em dia eu conheço mais ou menos, acho que 25 países, né? Mas as trilhas mais interessantes que eu fiz, né? Eu fiz Patagônia, Torres del Paine, Ushuaia, Oxaltén, Machu Picchu, Atacama, fui 3 vezes, Salayuni 2 vezes. Depois eu fiz uma trilha de longa distância, a minha primeira trilha de longa distância, mas aí eu tava com guia. Aí eu fui pro trek, ao acampamento base do Everest. Foram, acho que 22 dias, né, ao todo. Aí depois eu fui pro Tibete. Pro Tibete eu fui com uma vanzinha, eu e mais acho que umas 8 pessoas, fizemos toda a travessia da Estrada da Amizade até chegar a Lhasa. Aí depois eu voltei de avião. Aí eu fiz o Tour do Mont Blanc em 2012. O Everest eu fiz em 2010. Tour du Mont Blanc eu fiz em 2012. Depois do Tour du Mont Blanc eu subi para a Islândia e fiz uma trilha lá que nenhum brasileiro tinha feito ainda. Era uma trilha muito difícil, mas é de 5 dias lá no meio da Islândia. Depois da Islândia eu fui para Kungsleden. Que tanto o Tour du Mont Blanc quanto o Kungsleden viraram o livro, né? O Tour Mont Blanc, eu fiz a viagem não pensando em livro, mas depois que eu voltei, passou um tempo, eu comecei a escrever. A Kungsleden não, a Kungsleden já foi um projeto para escrever livro. E depois eu fiz as Rocky Mountains no Canadá, que eu fui 2 anos lá para fazer a trilha de 1.100 quilômetros. A Kungsleden tem 450 e o Tour du Mont Blanc tem 170. Outra coisa também que para as pessoas, né, perceberem, hoje tudo bem, hoje eu sou escritor, mas o escrever livro não nasceu do dia para a noite, né? Eu queria escrever livro quando eu fiz a minha primeira viagem, foi em 2004 que eu fui para a Patagônia. Eu fui com esse objetivo, falei, quando eu voltar eu escrevo um livro. Só que naquela época, 2004, é o começo da internet, tudo bem, o começo da internet foi 90 e pouco, né? Mas para nós aqui, nós estávamos engatinhando. E eu levei 4 anos só para planejar minha viagem, porque dava, todo ano dava errado. Eu queria ir no final do ano, eu planejava a viagem, chegava no final do ano, não dava certo. No outro ano, não dava certo. O Rodrigo Raineri, que já escalou o Everest 3 vezes, no final do ano ele me encontrava, às vezes a gente se encontrava, e eu falei, e aí, Elias, já foi para Patagônia? Eu falei, não, cara, mas por que você não vai? Pega e vai, né? E era interessante que ele falava isso de uma forma tão simples, como se fosse simples pegar e ir para Patagônia, entende? Na minha cabeça ainda era complicado. Depois, hoje em dia, eu vejo que é muito simples. Mas a gente, como a gente nunca fez aquilo, você coloca muito medo, né? Muitas barreiras para você tentar fazer. Em 2004 deu certo. Aí eu fui, só que eu não escrevi o livro. Em 2007 eu casei e fui para Brasília. Aí eu até escrevi o livro, mas eu não lancei porque os meios para isso era muito caro na época, não dava para você cortar uns caminhos, né? E eu também nem sabia cortar caminho, né? Como chegar a isso, né? E depois eu fui pro Everest, achei até que ia escrever o livro, depois não escrevi nada. E quando foi em 2012 que eu fiz o Tour du Mont Blanc, passou 2 anos e eu comecei a escrever o livro. Para eu escrever o livro demorou 4 anos até o livro ficar pronto. Eu lancei o livro Tour du Mont Blanc em 2018. Então, às vezes a pessoa pensa assim, fala, pô, legal, ele é escritor, eu também quero ser. Mas para eu me tornar escritor, foram 14 anos, né? Desde 2004 eu estava tentando e desejando. Então, muitas coisas na minha vida aconteceram dessa forma, não foi do dia para noite. E hoje a gente vive numa sociedade que é tudo imediatista, né? Você quer, a pessoa fala, eu quero aprender inglês, então eu dou 6 meses para aprender inglês, né? Eu quero ocupar um tal cargo, o ano que vem eu já tô querendo alcançar esse objetivo. Então, os objetivos das pessoas é muito imediatista. Imagina se eu fosse imediatista. Eu levei 14 anos para escrever o livro. A primeira viagem para fora que eu tava planejando levou 4 anos. Desde 2002... Eu tinha desejo de fazer um jogo de tabuleiro, né? Eu sempre pensei, putz, que legal seria fazer um jogo de tabuleiro de aventura, né? Em 2017 eu criei um jogo de tabuleiro. Ainda eu não lancei ainda, tô procurando alguma empresa, parceiro para lançar, mas o jogo já tá finalizado, tá tudo certinho. É um jogo de tabuleiro moderno. E o lance também de podcast, né? Ter podcast no site. Levou 5 anos até eu colocar, implementar o podcast no site. Então, as coisas nem sempre são... acontece de uma hora para outra, mas ela acontece. Se você persistir, né? Se você guardar aquele sonho ali na gaveta e de vez em quando revisitar ele e colocar ele em prática, você nunca vai realizar nada, entende? Muitas coisas você vai passar na vida e falar assim, pô, aquilo lá não era pra mim mesmo. Não, você que não persistiu.
É verdade, é verdade. Vivendo aqui na cidade, né, tudo se tornou rápido, né? Muito rápido, tudo. Tecnologias, então nem se fala. E levando pro lado mais de preparação, assim, da experiência que você teve, de todas as experiências que você teve, como é que é se preparar para você viajar, né? Porque, assim, no começo acho que não foi tão prático quanto é hoje, né? Hoje você talvez tenha um checklist, alguma coisa. Mas antes, como é que era? Já teve algum problema, assim, de levar coisas a mais, levar coisas a menos, levar o que não precisava?
Olha, eu acho que eu sempre levei a mais, nunca levei a menos.
Que bom.
Mas sempre, toda viagem a gente leva alguma coisa para passear, é assim que eu costumo dizer. Você leva e não usa. Mas lógico, cada vez menos, né, com o tempo. Mas o que acontece? As minhas viagens de 2004, quando eu comecei a sair para fora do Brasil, eu era mais aquela pessoa que queria visitar aquele lugar famoso, histórico, né? Eu queria ir lá no Ushuaia tirar foto lá daquela placa escrito Fim do Mundo. Eu queria caminhar em cima do glaciar Perito Moreno, eu fiz isso. Eu queria ir pra Machu Picchu, eu fiz isso. Mas com o tempo eu comecei a achar isso que ficou um pouco vazio na minha vida, né? Eu viajava longe pra caramba pra chegar só num ponto, tirar uma foto pra... Tchau, agora vamos pra outro, né? É... Eu, pra mim, acho que deveria valer... Eu fazer valer a pena, né? E fazer valer a pena, o que que é? Você fazer uma aventura pra chegar num lugar e que seja interessante, né? Não chegar lá de ônibus, de avião, de carro, né? Isso, pra mim, começou a pesar. E aí, a partir disso, depois que eu fui pro Everest, eu comecei a entender isso, falei assim, cara, que animal, passei 22 dias caminhando, cheguei a 5.550 metros de altitude. E tudo bem, só que ali, o que aconteceu? Ali eu tava com um guia brasileiro, que é o Carlos Santalena, que também escalou o Everest 3 vezes. E a gente tinha um Sherpa, né, um guia Sherpa, que ele comandava tudo ali. A gente tinha o assistente do guia, que tipo... É, fazia tudo pelo guia, então o guia Sherpa, ele só mandava, né, o assistente fazer. E a gente tinha 2 ou 3 porteadores, que era quem carregava a nossa mochila mais pesada. A gente carregava uma mochila um pouco mais leve, de 8 quilos, de 8 a 10 quilos. E... Então, o que eu tinha que fazer lá naquela trilha era só caminhar. Eu não precisava me preocupar em fazer reserva de lodge, eu não precisava me preocupar que trilha seguir, eu não precisava me preocupar com nada, eu só precisava me preocupar em seguir o líder. E depois que eu fiz essa viagem, eu também senti um pouco de vazio. Falei, cara, eu tô sendo passageiro dessa aventura, né? Eu quero ser o capitão da minha vida, né? Eu quero comandar, eu quero poder ter... o poder de escolha do que fazer, e quero também toda a experiência que é planejar tudo e decidir tudo, né? Então, depois do Everest, que aí eu planejei o Tour do Mont Blanc, a primeira coisa que eu coloquei de meta é, e eu entendi isso na prática, é eu não posso ir para uma trilha de grande altitude, né? O Everest, quando você passa dos 3 mil metros, você já está correndo risco de vida, 4 mil metros mais ainda. Então, você tem que saber fazer os ciclos de aclimatação, para você não ter problema. Mesmo você fazendo os ciclos de aclimatação, você pode ter algum problema, por causa do ar rarefeito. Então, quando eu planejei isso, eu falei assim, se eu evitar de ir para grandes altitudes, eu não vou ter problema, né? O resto vai ser tudo que eu consigo controlar um pouco mais. Então, aí eu fiz o Tour du Mont Blanc exatamente por causa disso, porque lá eu cheguei, acho que 2.600 metros, mais ou menos, que é tranquilo, mas era seguro. E ali eu decidi tudo. Então, desde o planejamento até chegar na trilha. Eu lembro quando eu cheguei na... O ônibus parou, eu desci em Genebra, peguei o ônibus, cheguei em Lisux, e o ônibus parou assim, eu olhei assim... Eu tinha esquecido de printar o mapa na onde que era a pousada. Eu cheguei e ele parou, largou lá. Falei, cara, e agora? Pra cima, pra baixo, pro lado? Pra onde vou, cara? E eu cheguei meio-dia, tudo fechado. Falei, mas que restaurante fechado? Falei, meio-dia, cara. Será que eu cheguei no feriado, né? Mas não, lá eles têm a sexta, né? Que eles ficam fechados. Quando dá 5 horas, 4 e meia, 5 horas, cara, lota as ruas, as praças, os barzinhos, tudo. Parece que tá combinado. Quer dizer, né? Porque é a sexta deles. Então, foi legal isso. Até na trilha, eu fazendo a trilha, eu que decidia. Aí a trilha tem várias opções. Tinha dias que eu optava por uma trilha mais difícil. Às vezes eu via que comecei a ter bolha, começava a evitar as trilhas mais difíceis. Então foi legal sentir isso e você poder controlar. Então, eu já não era mais o passageiro da minha aventura, né? Então eu começava a controlar tudo. E isso tem, para algumas pessoas pode ser maravilhoso, né? Eu adorei isso. Para as outras pessoas pode ser um incômodo enorme, porque você não sabe que se vai ter uma reserva no próximo refúgio, você não sabe se você vai chegar lá ou não. Então, para algumas pessoas isso é legal, para as outras talvez não caiba isso, né?
Legal. E o idioma foi algum empecilho em algum momento, né? Porque em alguns casos, por exemplo, no Tour du Mont Blanc, é em francês, né? Você via
francês, lá na França. Né? Francês, italiano, aí depois tem até um pouco de alemão em algum lugar, tem o suíço, mas também fala inglês também. A maioria, pelo menos. Mas é o seguinte, aí até mais fácil. O meu inglês não é totalmente fluente, mas eu falo, dá pra se comunicar, nunca tive problema nenhum. O problema, depois lá... Eu voltei depois de um tempo lá pro Tour du Mont Blanc e fiquei um mês no refúgio, né? E no refúgio eu sempre sentava na mesa. É, quem decide onde você vai sentar é o pessoal do próprio refúgio, né? E marca seu nome, ó. Você vai sentar nessa mesa, são várias mesas, né?
O que, que é o refúgio? Refúgio é um lugar onde as pessoas.
Refúgio é como se fosse uma pousada. É como se fosse uma pousada. Só que mais, mais próximo da montanha, entende? Aí tem refúgio, tem hut, tem bivac, tem vários outros tipos que é mais isolado, cada vez mais isolado na montanha. E eu fiquei um mês lá e eu sentava na mesa assim, só com francês, cara. O pessoal falando, meu Deus, o que eles estão falando, né? Aí um ou outro falava inglês, ou falava. Conheci um outro que falava português. Aí uma mulher que era portuguesa. Eu falei, Elias, mas você não entende? É uma língua latina. Eu falei, cara. Eu até sei que é uma língua latina, mas, cara, se é um italiano, eu vou entender. Entende? Mas aí não era problema, entende? Eu tive. O que seria mais problema foi quando eu fui pro Tibete, que aí é China, né? E eu tava lá no interior do Tibete, né? Eu tava no interior, que cidadezinha pequena, aí tinha uma lanchonetinha lá, aí eu olhei assim, é meio imitação do McDonald's, né? E eles não costumam imitar nada, né? E. Aí tinha por número. Aí tinha por número, né? Eu peguei, eu fiz o número 3 e pedi refrigerante, beleza. Aí eu fui lá, sentei. Aí quando eu fui pagar, a menina... Eu entendi que a menina tava querendo saber de onde eu era. Eu falei, caramba, e agora? Eu tentando falar inglês, nada com a menina, né? A menina não entende, né? Aí depois aí eu tive ideia. Peguei um guardanapo e comecei a desenhar o mapa mundi. E desenhei a China, ela, tudo bem, sei. Aí desenhei a Europa, sei. Aí eu comecei a desenhar os Estados Unidos, e ela já começou a ficar em dúvida. Aí eu comecei a desenhar o Brasil, ela falou, não, não sei.
Ela não sabia onde é o Brasil?
Não, eu tentei dar aquela sacada. Ronaldinho, Pelé, não sei. Jelly Beat, a menina, não. E tá certo, a menina, ela não tem nada que saber. Ela tá lá no meio do nada, cara. Tudo bem. É que hoje a gente vive tão globalizado que é estranho quando a pessoa não sabe, né? E eu falei, não, não vai mudar a sua vida também. Mas foi estranho. Então, aí uma língua muito diferente. Ou você vai pra Islândia, né? Eles falam a língua nórdica deles lá, cara. Se alguém não falar inglês ali, você não vai entender nada. Então, é complicado. Mas eu nunca tive problema nenhum. Sempre fui e voltei sem problema por causa de língua.
Nesses casos, o importante é se comunicar, né? Não precisa ser perfeito, mas o fato de você mostrar quem é você e para onde você quer ir já é algo significativo, meu ver assim.
Exato. Então, mas é sempre bom você saber um pouco da língua, porque senão fica aquela conversa muito rasa com as pessoas, né? Você só vai perguntar preço, vai comprar e tchau. E é legal sentar e conversar com as pessoas, ainda mais num ambiente como esse. Então... É sempre bom você tentar aprender um pouco mais cada vez mais.
Sim, eu até acredito nessa ideia de que quando você vai, por exemplo, você conhece pessoas diferentes e tem um momento ali com essa pessoa conversando, em partes, parte dessa pessoa também vai para você, né? Seja uma experiência. Exato. Que ela conta, seja um sotaque, seja uma expressão. Isso sempre agrega na sua vida e você carrega isso pro resto da vida, né?
E para mim, além de servir para a vida, serve muito para o livro, né? Essa experiência, eu sempre transporto para o livro, essas conversas, essas experiências com pessoas diferentes. Isso enriquece muito, muito o livro.
E falando de problemas, perrengues, né? Dificuldades aí, quais foram as suas maiores dificuldades, assim, viajando em si? Eu ouvi... Ontem, se não me engano, eu ouvi uma parte de um podcast do Urso, que você postou, acho que é o 332, se não me engano.
Isso,
podcast. Onde você conta sua experiência com o urso e tudo mais. Mas aquilo lá foi algo, mas não foi necessariamente um perrengue, né? Não foi necessariamente um problema. Foi até um momento abençoado que você teve ali de registro, né? De vida até mesmo.
Então... Tudo depende da visão de cada pessoa, né? Você ouvinte, né? Tá aqui nos escutando. Imagina você no meio de uma floresta, você há uns 3 dias de qualquer lugar de civilização que você pode alcançar. Você tá num caminho, pinheiros dos dois lados, E acabei, a gente tinha acabado de passar por uma trilha de amoreiras, né? Que ela, as amoreiras de lá é totalmente diferente. A nossa aqui cresce que nem árvore. Lá não, lá são ramos, né? E cresce de cada lado da trilha e fecha. E faz tipo um arco. Aí embaixo tem um vão, mas cabe certinho um urso passar. A gente, humano, não, bate no peito. Então, você passar aquilo ali, você tem que ir empurrando com o braço e... Cara, e é cansativo, porque fica te segurando e aqueles galhos ficam te batendo no rosto. É, quem tá atrás, o galho faz o pêndulo, bate mais forte ainda. E aí eu saí dessa moreira, eu olhei assim pra frente, um espaço de 15 metros, vinha um urso preto caminhando na minha direção, né? Então, é... Pra mim foi bom, né? E pra quem tá ouvindo aí, será que...
eu, até por causa... cada um tem uma reação primária diferente, né?
Exatamente.
Algumas pessoas vão congelar, outras vão correr.
E outras eu até criei uma
vão
frase.
Lá, curiosas e... Né?
Exatamente. Eu gosto de fazer o epígrafo de todos os meus livros, né? Que é criar uma frase de efeito, né? E eu criei uma frase pra isso. O urso é do tamanho do seu medo, né? É, não adianta você falar que você é corajoso, que não sei o que tem, mas na hora que você vê um urso na frente, você vai saber se você é corajoso ou não. Se você gosta, se é tranquilo pra ver um urso ou não. Então, é... Às vezes a gente pode... Isso também tá, talvez esteja relacionado com o que acontece muito com esses coach hoje em dia, que a pessoa vai fazer um treinamento e acha que tá pronto pra tudo, sabe? Ela escutou uma experiência, uma pessoa, acha que tá pronto pra enfrentar tal situação. O lance do urso é a mesma coisa. Você vai pra trilha, eu já sabia que a gente poderia encontrar o urso, né? Mas pra mim, eu nunca tive medo de urso porque ele nunca fez nada pra mim. Exatamente porque eu nunca tinha encontrado um urso, né? Então, normalmente eu tenho medo de coisas que me ameaçaram, né? Então, quando encontrei o urso, eu fiquei paralisado. Eu tinha um spray bear preso no mosquetão na alça do peitoral da mochila. E minha máquina fotográfica tava por dentro do anorak, né? Porque tava chovendo e tava por dentro pra proteger. E eu fiquei meio assim com a mão, eu não sabia se eu pegava a máquina, se eu pegava o spray bear. Mas na verdade eu tava esperando a reação dele, né? E eu queria ver a reação que ele tivesse, eu ia tomar a minha reação. Lógico que depois, pensando friamente, se ele tivesse decidido me atacar, eu não teria tempo de tirar o mosquetão, tirar a trava de segurança do spray bear e espirrar no urso. E outro, o spray é pra você espirrar quando ele tiver 3 metros de distância, né? Agora imagina você, né? O urso a 15 metros correndo na sua direção. E você com o spray bear. E você contando. Agora tá 10, agora tá 7, agora tá 5.
Cara, não rola.
E o urso não correndo, babando pra cima de você. Imagina como seria a situação. Seria um terror, cara. Eu juro pra você, quando ele me viu, se ele tivesse feito um burro, pra mim eu teria morrido, cara. Eu estaria até hoje com medo de urso. Como ele não fez isso, eu continuei sem medo de urso. Mas minhas viagens sempre foram muito tranquilas, né? Tour du Mont Blanc, assim, não aconteceu uma coisa excepcional, assim. Kung Slayer também, mas sempre acontece situações mais de risco, assim, de... iminente de morte, nenhuma, mas as Rock Mountains foi recheada disso, foi uma atrás da outra, entende? Eu nem vou contar tudo aqui, porque deixa pro leitor ler. Eu contei a do urso, que parece ser a mais horripilante, né? Você encontrar um urso, mas tem coisa pior que isso. Mas é legal, e quando acontece isso, isso melhora o livro, desde que você saia vivo, né?
É verdade, isso... que volte pra contar a história, né? Tá bom já.
Exatamente, isso dá ótimas histórias, né? E o pânico que você fica ali no momento, por mais que você tenta manter o controle, né? Aconteceu em outra situação que na minha cabeça estava tudo sob controle, né? Pá, eu tenho que fazer isso, o rio quase me levando, eu tenho que fazer... Aí depois a amiga que tava junto comigo, a Daiane, ela falou: Elias, tava com uma cara de assustado, de pânico, seu olho arregalado. E eu, na minha cabeça, tava tudo sob controle, tava tudo certinho. A visão de quem tá de fora é legal isso.
Mas em casos de pânico, tipo, dá um problema, você quebra a perna no meio do caminho, o que você faz, assim? O que é aconselhável a fazer?
Então, em toda viagem eu levo o Spot, né? O Spot é um comunicador via satélite. Ele é pequenininho, ele é laranjinho e preto e tem alguns botões. E alguns botões já estão pré-programados. Antes de eu viajar, eu coloco... Se eu apertar aquele botão, vai o sinal pro... Pode ir pro meu Facebook, pode ir pro seu telefone, pro telefone da minha mãe, do meu irmão, avisando: ah, tá ok, vou acampar aqui, né? Eu eu coloco a mensagem que eu quiser. Então tem uns três botões assim, né? Que já é pré-gravado a mensagem. E tem um que é de ajuda. Vamos supor que você está fazendo uma viagem aí, você está indo para a praia e você avisa sua família e, sei lá, quebra o seu carro, acaba a gasolina, alguma coisa assim. Se você quiser, você aperta esse botão, vai a mensagem para os seus familiares e eles vão entrar em contato com você e vão te ajudar. Só que existe um botão que é SOS. Se você apertar esse botão, a central da Spot lá nos Estados Unidos vai receber essa mensagem. Vai ligar para um familiar seu que está cadastrado lá para essa situação de emergência. Vai confirmar se você realmente está nesse lugar. Porque lá eles têm a localização de geográfico, ponto de GPS seu. E sua família vai falar que não, sim, ele fez o pedido. Então aí eles vão tentar entrar em contato comigo. Lá nas Rock Mountains eu não tinha conexão de celular. Então o que, que eles fariam, né? Eles iriam ver onde eu estava e iria ver a cidade mais próxima da onde eu fiz esse pedido de resgate e acionar um helicóptero de resgate para ir me buscar. Então, em todas as minhas viagens, eu carrego um Spot, porque se acontecer alguma coisa comigo ou com alguma companheira que estiver junto comigo, vai ser o Spot que vai tirar a gente da roubada. Então, é uma aventura no meio da natureza, lugares inóspitos. Kungsleden é acima do Círculo Polar Ártico. Então, num lugar desse, se acontecer alguma coisa, você precisa ter uma forma de sair rapidamente dessa roubada, né? Senão você não vai, fica em casa, né?
Realmente, se você perder o Spot, então, aí sim que tá no sol, né?
Então, tem que ler o livro das Rock Mountains. Na Rock Mountains, a gente saiu com um monte de backup, e os backups foram se perdendo, foram se dando problema. E, cara, é complicado, entende? Mas...
Pra quem não sabe, o livro já tá na pré-venda, né? Só entrar no site e já reservar, né?
Isso, agora nós estamos em maio, né? Então o livro já tá na pré-venda. O livro vai ser lançado no final de junho. E pra quem escutar isso depois, então já é só acessar lá extremos.com.br e comprar o livro lá. Mas é aquele negócio, quanto mais perrengue, mais legal fica a história, entende?
Exatamente. Fica mais interessante. E com relação à higiene, assim, tipo, é que dependendo dos lugares, você vai ficar num lugar longe, ficar sem água, como é que é isso aí? É bem complicado? Tem um método?
Então, quando a gente vai escolher, normalmente o que eu faço? Né? Depois do Tour du Mont Blanc, eu queria escrever meu segundo livro. Eu criei um projeto para escrever para uma viagem. E eu entendi no Tour du Mont Blanc que se eu tivesse com mais uma pessoa, o Tour du Mont Blanc eu fiz sozinho, tudo bem que eu encontrei pessoas lá, né? Mas se eu fizesse uma viagem acompanhado, seria mais interessante, daria mais dinâmica no livro, né? E aí eu bolei o seguinte. Falei assim, vou convidar alguém, né? E eu falei assim, vou convidar uma mulher, porque aí fica um casal, né? Vai ter a visão de um homem e de uma mulher, né? E da aventura. E aí eu peguei e criei uma campanha nos moldes de que Shackleton fez na travessia da Antártica. Ele colocou um anúncio de jornal, que dizem, né? Que foi ele que colocou o anúncio de jornal. Eu só mudei algumas coisas, pequenas coisas, que ele colocou um anúncio que era procura-se homem, né? Que ele tava precisando de marinheiros. Eu mudei, coloquei woman wanted, né? Procura-se uma mulher. Aí tá, o anúncio é assim: procura-se mulher para uma jornada perigosa, frio intenso, longos dias com o sol da meia-noite, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Esse foi o anúncio que eu coloquei. E coloquei assim, eu tô indo fazer uma viagem, eu não posso contar pra onde que é, mas é um lugar que... é uma trilha que nenhum brasileiro fez ainda, e cada um paga o seu, sua parte da viagem, o seu custo, né? E quando lançou essa... E, cara, você acha que ia dar certo essa campanha, cara?
Tem tudo pra dar errado, né? Tipo, tem tudo que o pessoal...
Exatamente.
Não. E aí?
Eu bolei isso, era meia-noite, quando deu 3h30 da madrugada, eu já tinha a página no site tudo pronto, aí eu fiquei pensando, cara, será que não é melhor esperar uma semana, duas semanas, repensar, ver se tá tudo certo, se eu devo fazer isso mesmo, se eu devo levar uma pessoa, se vai ter alguém interessado, se a campanha tá legal. Aí, como várias coisas na minha vida acontecem, eu pago pra ver, né? Você tem que tentar, você tem que arriscar. Se você não arriscar, você não vai saber o resultado nunca, né? Eu falei, vai pro ar sim. De manhãzinha eu acordei, fui na casa do meu irmão e contei pra ele. Ele rolou da risada, né? Falou, você é louco, cara. Quem vai querer, cara? Você nem contou pra onde que é. E outra, a viagem é cara. Quem vai querer pagar? Não sei. Ele colocando ele só levantando muros, né? E eu falei, sei lá, né? Vamos ver que dá. Cara, final da história. Mais de 100 mulheres se inscreveram querendo participar. Ah. Aí depois eu fui fazendo entrevista, peneirando, aí eu cheguei numa mulher e foi a Laura Sete, e a gente acabou indo fazer essa aventura junto. O legal, tanto na Kungsleden como na Rock Mountains, que eu também usei o mesmo sistema da campanha Woman Wanted, e eu só conheci a Laura quando eu cheguei em Estocolmo, né? Quando a gente chegou lá na estação de trem, que a gente ia pegar um trem para subir para Bisco. Só ali que eu conheci ela. Oi, tudo bom? Você?
Olha o nível de confiança.
A Daiane, mesma coisa. Eu cheguei lá em Calgary, no Canadá, e aí eu encontrei que, oi, tudo bem? É que legal, é que nem casamento arranjado, sabe? Que o cara arruma o casamento e fala, agora, nego, se vira, vocês vão ter que se dar bem até o final da trilha. Se você quer sair vivo da trilha, vocês vão ter que se dar bem. Mas a dinâmica do projeto é todo esse, né? É você conhecer uma pessoa diferente, tá num lugar diferente, e como essas duas pessoas se relacionam, né? As duas mulheres que eu convidei eram casadas, foi legal, a experiência foi muito boa, mas foram diferentes de uma mulher para outra, e que eu imagino que sempre vai ser. Por mais que eu convide um amigo, né, ou convidar meu irmão, vai ser uma experiência diferente do que a experiência que eu tenho com ele aqui na cidade. Porque lá está em situações extremas, passando vários dias, e você comentou de higiene, de água, essas coisas. Quando eu planejo a expedição, eu tenho que estudar a expedição, como que é que funciona. O Tour du Mont Blanc, ele tem refúgios, né, na montanha, ou alguns pontos você desce para a cidadezinha, você fica em um hotelzinho três estrelas lá, ou pega coisa mais simples, né? Então, todo final de dia você tem uma cama pra você dormir, você tem o refúgio, normalmente você paga em torno de 65 euros e com direito ao jantar, que é muito bom. Aí o pernoite sempre é um quarto com beliches, né? E normalmente é misturado homem e mulher, né? Se você quiser ir para um quarto só de homem, você acha que você vai pagar um pouco mais caro. Então ali tudo é fácil e também dá direito ao café da manhã, então tudo é fácil. Na Kungsleden, era acima do Círculo Polar Ártico. Qual que foi o problema da Kungsleden? Ela é dividida em três partes, a norte, a central e a sul. A parte norte e a sul tem os refúgios do STF, né, que é um negócio de turismo lá da Suécia. Só que a parte central, o STF não opera. Como ele não opera, ele não fala nada, se tem ou não tem. Né? Para ele não dar uma informação errada, né, eles preferem não falar. É diferente do que aqui no Brasil, se a pessoa perguntar, você vai falar, eu acho que tem, acho que dá sim.
Você vai
no achismo, né? Lá eles não, eles têm que ser correto. Então, quando a gente foi viajar, a gente não sabia essa parte central o que ia acontecer, mas eu falei pra Laura, Laura, o que acontecer com a gente na parte norte, porque a gente ia fazer de norte pra sul, o que acontecer na norte não vai ser muito diferente da central. A gente vai encontrar pessoas e a gente vai perguntar para essas pessoas, né? E com certeza a gente vai encontrar alguém fazendo a trilha ao contrário, que já vai ter passado pela central. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí a gente pegou informações lá e entendeu, e a gente levou barraca, porque eu falei, se não tiver refúgio na parte central, a gente tem barraca, fogareiro, tudo, a gente faz nossa própria comida. E eu tive que usar a barraca duas vezes apenas, né? Então você já vai preparado para isso. Comida, no Tour du Mont Blanc, toda noite tem o refúgio, então toda noite tem a comida lá boa. Aí teve uma noite lá que eu tava na Itália, num refúgio na Itália, Elisabetta, eu comi risoto, né? Risoto com fungo, né? Cogumelo, e pra beber tinha vinho, né? Falei, cara, eu tava com os italianos sentados, eu falei assim, e eles perguntaram, Elias, tá boa a comida? Eu falei, pô, Tá
tá
ótimo,
no céu,
né,
cara?
Eles deram nota, eles davam nota pra cada refúgio, pra cada coisa que eles faziam no dia, né? Eles falaram, ah, a gente deu nota 8. Eu falei, que 8, cara? Eu tô comendo risoto italiano, tô comendo um pão italiano, tia ponta. Aí tem um vinho italiano. Cara, como eu vou dar 8, cara? É 10, né? E eles davam risada, né? Pra mim tudo era maravilhoso. E então, pra cada trilha, você tem que estudar. Quando eu fui fazer essa e outra, você tem um refúgio pra dormir, lá na Kungsleder também tinha, praticamente todas as noites tinha refúgio, né? E você tem um lugar pra dormir, é muito cômodo, é muito bom. Por mim, deveria ser sempre assim. Mas quando eu fui para as Rocky Mountains, não tem refúgio, né? Eu acabei ficando quase 50 dias lá. A gente encontrou uma cabana que a gente pôde dormir dentro. E depois, no final das contas, era até melhor se a gente tivesse dormido na barraca, mais sossegado. E, então lá eu entendi que a gente ia ter que levar barraca e ia ter que dormir em barraca. E outra coisa, lá funciona assim, né? Nas Rocky Mountains. É uma trilha de 1.100 km que vai cortando vários parques. E cada trecho, quando você entra na trilha, você vai sair depois de 10 dias da trilha. E aí você vai sair da montanha. Normalmente você gasta quase um dia para sair da montanha, chegar em alguma estrada, para você pegar carona de 5 km, 10, 20 km, para você chegar numa cidadezinha, para você encontrar uma caixa que você enviou no início da viagem. O que acontece? No início da viagem, eu comprei todo o mantimento que eu iria comer durante aqueles 45 dias, eu tinha feito para 45 dias. Eu separei em cada caixa, então tinha caixa com 10 dias de comida. Então tinha 10 pacotes de comida liofilizada, tinha purê, tinha queijo, tinha salame, tinha bala. Teve uma caixa que eu mandei pro quilômetro 500 e pouco, que tinha um tênis, porque eu sabia que no quilômetro 500 e pouco meu tênis já estaria acabado, então eu teria que trocar o tênis. Então eu tive que... E eram 8 caixas. Eu mandei pelo correio isso, a organização já dá essa listagem onde a gente deve mandar as caixas. Eu mandei a caixa para mim mesmo, só que fica parada no correio. Então eu entrava na trilha, ficava 10 dias na trilha, depois descia, ia lá no correio, pegava minha caixa e tinha que voltar tudo o que eu andei até a cidade, ou que eu peguei carona, né? E voltar pra trilha e depois continuar. Então eram várias etapas assim. Então ali eu sabia que a água a gente encontrava fácil, a gente nunca teve problema com água, mas comida, eu tinha que ter comida para 10, 11 dias. E sempre a gente tem que ter um pouquinho a mais, porque vai que aconteça alguma coisa, né? Então a gente era muito autossuficiente na trilha. Vamos supor que eu tô caminhando na trilha, a gente se perde, né? Se eu fico 2 dias perdido, não tem problema, porque eu tenho comida para isso. Então eu tô perdido da trilha, mas eu tô aproveitando, tô num lugar fenomenal, então a gente não tem problema. Então a gente carrega tudo nas suas costas. Eu carregava em torno de 18 quilos, né, quando eu tinha comida assim para 10, 12 dias. Então você tem que pesquisar como é a trilha. E se eu fosse escolher, que eu nem falei para você, eu preferia ter um refúgio, mas se não tem refúgio, é como vai ser, entende? Pra você, pra dormir, você vai ter que armar barraca. Se estiver chovendo, você vai ter que armar barraca chovendo. E você vai entrar meio molhado pra dentro. E depois tem as outras partes, né? Fazer um e o dois. Um pra homem é mais fácil ainda, né? O dois é no meio do mato, né? E você tem que se acostumar a isso, né? E lá no Trek do Everest, né, tem aquelas tipo cabaninha, né, tipo um banheiro químico, né, mas de madeira, e aquela fossa, você senta assim, aquele buraco e cai tudo ali na serragem, no coisa que tem ali embaixo. Na Kungsleder também foi assim, e nas Rocky Mountains não, era você cavava o buraquinho lá, eu levei uma pasta, cavava o buraquinho, você tinha que fazer ali e se contentar, era isso. Em alguns lugares, alguns campings, né, que tinha mais estrutura, aí a gente encontrava banheiro, né? Mas na maioria não. Então, quando você vai fazer uma viagem dessa, é aquele negócio, quem vê de longe acha, nossa, maravilhoso, mas você indo fazer o 2 do lado de umas pegadas de urso, não é tão agradável.
Não é uma boa ideia, por assim dizer. Né?
Exatamente. E a Sock Mountains, né, desde o primeiro dia que a gente colocou o pé, na verdade foi no segundo dia, a gente encontrou pegadas de urso. E foi assim todos os dias, né? A gente encontrou pegada de urso, de puma e de alce, né? E a gente acabou encontrando todos esses bichos depois. E não tinha como você sei lá, você tá num... E cocô de urso, assim, a gente sempre encontrava... Essa amiga que tava junto comigo, ela tinha muito medo, né? Então ela começava a cantar, a assobiar, ela começava a gritar "Hey Bear, Morning Bear", né? Pra espantar os ursos, né? E eu como fotógrafo, né? Os primeiros dias foi legal isso. Falei, ah, tá espantando urso. Aí depois começou a intensificar isso, né? E eu como fotógrafo, eu queria silêncio, porque eu queria ver o urso. Queria encontrar, porque eu queria fotografar e sentir essa experiência, né? Mas cada um reage de um jeito, né? Então é complicado. É isso que eu falo. Você, quando vê essas aventuras daqui, às vezes parece romântica, mas lá nem sempre é. As pessoas pensam, ah, tava os dois lá, desconhecido, por mais que eles não conhecessem, eles são um paraíso. Então parece aquelas coisas, né? Aquela purpurina brilhando, os dois mão dada, saltitando e cantando.
Todo mundo sabe, pensa que... Você sabe que não é bem assim, né?
Exatamente, a relação pessoal é complicada em uma situação extrema, mais ainda, né? Então, assim, e outra, a graça de tudo tá você contornar tudo isso para terminar os dois bem, né?
Exato. E se fosse para você tirar uma lição de tudo isso que você fez para passar para os nossos ouvintes, o que você teria para dizer?
Acho que seria continue tentando, né? Se você ainda não chegou lá, ou você vai chegar, ou você vai ter outras experiências que você nem imaginava, né? Quando a gente sai para uma aventura dessa, né, a gente só tem uma ideia do que vai acontecer, né? E do que pode acontecer. O que eu vivo durante essas viagens é totalmente inesperado. Eu não tinha como planejar tudo que eu vivi. E por isso que é legal, né? Por isso que escrever um livro depois é legal. Porque a cada ano, né, eu tô me propondo a escrever um livro por ano, a cada ano eu tenho 250 páginas em branco para escrever o que eu quiser. E quem vai editar isso vai ser a trilha. Tem uma outra frase que a gente tem na trilha que chama Trail Provide, né? Que é a trilha proverá. Muitas coisas na trilha, a gente não sabe, mas e aí, quando a gente sair daqui, descer, for pegar carona, essa estrada vai ter carro? Alguém vai parar para dar carona, né? E tantas coisas aconteceram inesperadas nessa viagem que... vou contar uma delas. A gente precisava de uma carona para uma cidadezinha, né? E essa amiga que tava comigo, ela não gostava de pegar carona. Ah, não, vamos a pé. Só que era 30 quilômetros, né? 30 quilômetros de estrada, o hiker, ele não costuma caminhar. A gente caminha na trilha que tá fazendo. Quando é pra ir buscar alimento, a gente desce até uma estrada e pega a carona, porque... Aí a gente desceu pra estrada, pegava uma carona de 30 km pra ir pra cidade, mais 30 km pra voltar, e depois pra voltar, mais quase um dia de caminhada até voltar pra trilha. E aí eu peguei e fiz sinal de carona, o carro não parou, aí o segundo carro parou uma mulher, né? E ela falou, ela trabalhava no Parques Canadá e ela nem poderia dar carona. Ela falou assim, ah, não, mas tudo bem, eu vou abrir uma exceção pra vocês, vou levar até... Só que eu tô indo pra outra cidade. E era até o caminho contrário de onde a gente estava indo. Eu falei, mas eu deixo vocês lá, depois vocês vão... a gente vê se a gente consegue alguma coisa. Ela deixou a gente numa cafeteria, a gente tinha acabado de sair, acho que 6 dias no meio da trilha, e a gente, de repente, senta numa cafeteria, tomando café, comendo um bolo de cenoura, e comendo um lanche, parecia que você estava no céu, cara. Tava a coisa mais gostosa do mundo. E, de repente, toca o telefone e uma mulher falou, ah, tudo bom? Eu sou Mônica, vocês estão indo para Coleman, né? Eu vou dar uma carona para vocês. Falou, oh, ótimo. A mulher tava no telefone com a Daiane, aí daqui a pouco chega um cara, chega na minha mesa, chega e fala assim, ah, vocês que estão querendo ir para Coleman? Eu falei, não, a gente já conseguiu, ela tá no telefone aqui marcando a carona. Eu falei, ah, então tá bom. Aí a gente acabou de comer ali, a mulher, a Mônica, falou, ah, daqui a meia hora eu passo aí. A gente se arrumou, foi lá pra fora, né? Aí a gente tava lá fora, na calçada, daqui a pouco para uma caminhonete vermelha, desce um cara, assim, bem típico canadense do interior, né? De chapéu, de calça, de bota, e aquela caminhonete bem surrada. E ele fala, ah, vocês que estão querendo ir pra Coleman, né? O terceiro, cara. Não é possível isso, cara. Aí na hora que ele tava conversando com a gente, a Mônica parou do outro lado da rua, já vinha na nossa direção. Aí ele falou, ah, se vocês não tiverem lugar pra dormir, né, vocês podem dormir na minha casa, né, já que vocês não precisam mais de carona. E, cara, então as coisas acontecem, né, então é só você deixar, né. O Trail Provide talvez venha de Deus Proverá também, que seria mais antigo ainda. Então você tem que confiar. Você tem que confiar que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Mas você tem que perseverar. Você tem que tentar, né? Então eu acho que é essa a mensagem que fica.
Bias, muito obrigado pela sua participação, por tudo isso que você tem compartilhado conosco, que de certa forma agrega bastante a gente. Tipo, eu não vivi aquilo que você viveu, mas pelos seus livros, pela história, pelo como você conta, pelos podcasts, você dá esse gostinho para nós de vivermos um pouco aí do seu mundo, né, daquilo que você ama fazer e tem feito.
Então, é magnífico isso, né? O escrever livro era um sonho, né? Eu não sei como era escrever livro antigamente, né? Hoje em dia a gente tem internet, né? E as pessoas começam a ler o livro e já mandam mensagem pra você. Ó, tô lendo seu livro. A pessoa tá no meio da leitura e manda mensagem. Cara, que magnífico que aconteceu isso e por que aconteceu isso. Então, o contato hoje em dia do escritor com o leitor é magnífico e é legal. Tem uma situação que uma amiga minha, ela leu o livro, né, O Tour du Mont Blanc, e ela escreveu alguns... Eu falei pra ela, Suzy, manda um áudio pra mim depois que você achou, que eu posso até colocar nos meus podcasts, né? Mas normalmente é áudio de 2-3 minutos, né? Ela gravou, eu tava em viagem, né? Tava nas montanhas, fazendo uma trilha lá no, na Alemanha. E quando eu peguei sinal de internet, chegou 53 áudios pra mim.
Caramba!
Eu juntei tudo, deu 2 horas de fala e eu acabei criando um podcast sobre isso. É ela falando a experiência dela de ler o livro, né? E é magnífico a visão que ela teve e ela conseguiu captar várias coisas que eu costumo escrever assim com duplo sentido. Ela conseguiu captar o que eu tava querendo dizer e foi legal a experiência. E esses dias ela falou pra uma amiga dela, né? A Suzy tem 52 anos, se eu não me engano. E ela falou pra uma amiga dela, um pouco mais velha, falou assim, Cleusa, tem um livro de um amigo meu que é legal, por que você não lê, né? E comentou com ela e essa Cleusa pegou, comprou meus livros. Só que um pouco antes de chegar o livro pra ela, a Suzy falou, e tem uns podcasts que eu... Tem um podcast que o Elias gravou com umas impressões minhas do livro. Se você quiser escutar pra você ter uma noção do que é o livro, seria legal. Aí a Cleusa me manda isso. Quer dizer, mandou pra Suzy isso.
Bom dia, Suzy. Sabe que eu tô com medo de assistir antes de escutar, antes de ler. Porque eu acho que é como um filme, né? Sempre que tem o livro de um filme, ou o filme de um livro, eu gosto de primeiro ler e depois assistir o filme para ter a minha imagem construída, né? Então eu vou me segurar, eu vou ler primeiro, depois eu vou escutar o teu podcast para eu ter a minha imagem, vamos ver como é que vai ser. Não quero construir em cima da sua, entende? Mas obrigada por ter me mandado, eu vou amar, com certeza. Nossa, Suzy, nós temos muito para conversar. Eu vou fazer 65 agora em agosto. Eu comecei a correr com 60 anos. Eu fazia hidroginástica, eu sempre gostei de caminhar, fazer hidroginástica, fazer academia, sempre alguma coisa eu sempre estava fazendo. E daí na hidroginástica, quando eu ia no banheiro me trocar, as professoras ficavam comentando. Ai, que elas fizeram uma trilha tal, que elas foram na outra trilha tal. Até que um dia eu criei coragem e falei para elas, gente, eu quero conhecer essas trilhas de vocês, eu gostaria de ver o que, que é isso. Aí elas me inscreveram numa corrida de trilha, que era de equipe, me puseram numa equipe, começaram a me treinar. E a minha primeira corrida foi no meio do mato. Fiz 11 quilômetros, caí 5 vezes, cheguei chorando de tanta alegria.
Fantástico isso, né?
Cara, olha, não tem nem palavras para expressar, né? Quanto o trabalho impactou a vida dessa mulher, né?
Daí é fantástico. Vira e mexe, eu recebo mensagens, e-mails, né, áudios de pessoas, né, que foram impactadas pelo livro. A cada ano, mais ou menos 20 pessoas vão fazer o Tour du Mont Blanc porque leram o livro e se inspiraram e foram se aventurar também. E isso acho que é o melhor retorno para um escritor, né? Tem uma outra coisa que exemplifica bem esse momento que a gente está passando, a pandemia de recluso, né? Que é uma mensagem do Wilson mandou para mim, quer ver?
E aí, Elias, tudo tranquilo? Aqui é o Wilson Iwasawa. Eu caminhei o Tour do Mont Blanc em 2018 após tomar conhecimento pelo seu livro. Foi uma experiência muito bacana. E eu queria contar uma coisa. Por conta do isolamento decorrente da pandemia do Covid-19, a minha namorada, Karina, tem passado por alguns momentos de ansiedade, de pânico. E para ajudar nesses momentos, ela decidiu não mais acompanhar os jornais, assistir filmes ou ler livros mais pesados. E por isso, o livro da Kungsleden, que eu havia emprestado, acabou virando prioridade na fila de livros dela. E ajudou muito para aliviar a cabeça através da narrativa, dos cenários. Acabei de emprestar também o livro do Tour do Mont Blanc para leitura em sequência. E ela está sempre me pedindo para enviar vídeos de trilhas e montanhas para relaxar a cabeça. E eu já vou fazer o pedido do livro das Rocky Mountains também, ok? Grande abraço e parabéns pelo trabalho.
Ah, isso é magnífico, né? A gente nunca sabe como vai impactar as pessoas, como as pessoas vão receber o livro, e
Sim.
é fenomenal isso.
Incrível, cara. Muito bom. Parabéns.
Obrigado.
E falando em livro agora, como é que as pessoas te encontram na internet e adquirem os livros e consomem esse conteúdo?
Tá, é só me procurar no Instagram, eu tô como Extremos, né? O site também é extremos.com.br e eu vendo o livro através do site. As pessoas podem comprar direto comigo pelo WhatsApp, fazer transferência, ou se quiser pagar via cartão, pode comprar pelo Armazém Aventura, que lá tem o link para o site do Armazém Aventura. Então, pode comprar os três livros. Tem outros livros também que o Extremos lança, que eu também vendo junto também. Então, tem várias opções da pessoa para quem quiser comprar. É só acessar lá, extremos.com.br.
Excelente. Bom, Elias Luiz, muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade que nós tivemos de te ouvir aí. E espero que depois, com o lançamento do livro, a gente volte a se falar aí novamente.
Ah, legal. Obrigado, meu Renato, pela oportunidade. Abraço.
Valeu, até mais. Tchau, tchau.